Arrume na primeira fila das novas criações de teatro e dança, apoiadas pela Braga 25, capital portuguesa da cultura. O programa de apoio à criação Supra Casa apoiou 5 artistas da região para criarem, em Braga, os seus novos espetáculos que vão ser apresentados ao longo de 2025. Neste programa conhecemos os seus criadores e antecipamos 5 dos espetáculos que vão compor o programa da capital portuguesa da cultura 2025. Para ouvir na antena da Universitária, sempre à quinta-feira, às 18 horas. Bem-vindos a mais uma edição da Supra Casa. A Supra Casa nasce com o objetivo de apoiar a criação artística nas artes performativas e proporcionar uma plataforma para a sua divulgação. A primeira edição oferece, em 2024, residências artísticas a 5 artistas e companhias naturais ou sediados na região. Os trabalhos criados serão apresentados ao público ao longo de 2025. Hoje conversamos com a Raquel S., dramaturga, encenadora, é de Monção. A propósito do espetáculo Hei de Reparar, uma produção Noite Arder, Associação Cultural, e também uma coprodução com a Braga 25, Capital Portuguesa da Cultura. Este espetáculo, li, parte de vidas e obras de atrizes emblemáticas portuguesas do século XIX e XX, para pensar no que é o teatro português hoje e antes. Bem-vinda, Raquel.
Obrigada, um prazer estar aqui.
Olha, começo por te perguntar o que motivou a debruçar-te sobre esta ideia tão sumarenta e como é que chegaste a este conceito?
Esta ideia apareceu, eu tendo a fazer longas pesquisas nos meus projetos, sobretudo nos da Noite Arder, em que sou eu também que dirijo cenicamente e não só escrevo. E eu estava a fazer um projeto sobre cemitérios, então uma grande parte da pesquisa que eu fiz era passear em cemitérios e ir encontrando curiosidades em cemitérios. E de repente o que aconteceu é que eu comecei a encontrar imensas atrizes e comecei a perceber que, apesar de eu trabalhar em teatro, eu não tinha relação nenhuma com a história daquelas pessoas. Eu não conhecia a história daquelas pessoas, não tinha noção da importância nem do papel delas em desenvolver esta coisa que nós temos quase todos como absolutamente entediante, que é o teatro português e a sua história. Então eu também pensei, o que é que eu posso aprender se for ao encontro destas histórias e tentar também relacionar-me com elas? E depois comecei a pensar sobre isso também no ponto de vista das heranças, né? Que é o que é que nós do teatro português herdamos hoje, o que é que nós queremos fazer hoje, o que é que estamos a fazer em palco, o que é que estas pessoas tinham para nos ensinar, que a maneira como a história foi feita não nos deixou aprender. Então há qualquer coisa nisso que eu gostava também de trabalhar. Depois eu fiz um projeto chamado Cadernos de, com uma atriz co-criadora, que é a Maria Jorge. Então eu comecei logo a propor, porque ela acho que é perfeita para isto, e propus-lhe logo, desde o início, ainda nem sequer tinha um dossiê, falei logo com ela para irmos fazendo, fomos conversando, começamos a ir reparando em histórias de teatro. Ela, enquanto trabalha com ensinadores mais velhos, pessoas que trabalham muito tempo de teatro, também vai recolhendo histórias. Então estamos a ir fazendo esta partilha muito orgânica, que neste momento está em pesquisa, né? E que a ideia é que há de resultar num espetáculo, que vai ser um monólogo e que vamos perceber o que é que vai ser, que ainda não sabemos.
Antes de me falares um pouquinho desse trabalho de pesquisa, tu no dossiê de projeto escreveste: a coisa mais teatral que encontro no teatro português são as histórias das atrizes. Ora, eu pergunto-te, já da pesquisa que tens feito, como é que as vidas e os trabalhos destas mulheres e destas atrizes em particular refletem a evolução do teatro português?
Eu acho que há bastantes coisas que me impressionam. Em primeiro lugar, e indo àquele lugar comum que todos conhecemos, que é a tristeza de as mulheres ficarem sem trabalho a partir de uma dada idade, porque não há papéis para elas, que é uma constante desde que começou a haver atrizes em teatro em Portugal. E é um drama que é vivido de muitas maneiras, através de muitas gerações, e que provavelmente ainda vai cair em cima da nossa, né? Apesar de eu não ser atriz, acho que é um problema que de facto é muito... persiste ainda hoje. E depois, por outro lado, também perceber que a dada altura as mulheres em Portugal, e até, por exemplo, em França e noutros sítios, começaram a ser as pessoas que traziam público ao teatro. Quando começou a haver atrizes, quando foi permitido que as atrizes fossem mulheres, ou seja, que as personagens femininas fossem desempenhadas por mulheres, elas começaram a criar grandes fanáticos que lhes escreviam poemas no foyer, que faziam cortejos com milhares de pessoas a levá-las desde o teatro ao hotel, com grinaldas. Depois também há outras coisas como, por exemplo, as diferenças entre técnicas, tipo uma é mais realista, uma é conhecida porque sente e é super realista, outra é conhecida porque faz uns erros, não sei o quê, porque a voz parece um pássaro. Então há assim todo um grande trabalho da teatralidade que eu acho que gostava, e é óbvio que o teatro contemporâneo também está a evoluir para formas de expressividade que nem todas são teatrais, ou de, como é que eu ia dizer, o que nós temos como teatral escolar, a declamação e não sei o quê, mas por outro lado também penso, o que é que nós podemos trazer dessas formas de estar em palco para hoje, dessa dimensão, porque depois a diva sempre teve um lugar de dimensão, né, de apresentação corajosa e sem pedir desculpa, né, e eu às vezes também penso nisso, que é, o que é que podemos aprender sobre estas histórias e estas pessoas que nos permitam usar nós em palco, o que é que nós estamos a fazer hoje, porque é que estamos a fazer uma peça.
E tu, no teu dossiê também, partilhas essas grandes atrizes, ou as atrizes em várias... em vários catálogos, as escandalosas, as divas, as feias, as lindas. Eu pergunto-te com que traços é que se desenha a grande atriz, aquela ideia de uma Sarah Bernhardt por aí fora?
Eu acho que uma coisa que eu tenho percebido é que em Portugal eu acho que há... A beleza é, sobretudo, é o que era mais procurado da altura, não é? Que era ser bonita, ser bonita, ser bonita, ser bonita. Muitas vezes diz-se que o que é necessário é uma atriz ter desenvoltura, que tem a ver com a maneira como está em palco e ser um bocado despachada. Mas também não pode ser demais, porque senão depois já parece vulgar e já não queremos, não é? Essas coisas
esse
habituais.
Esse ponto de caramelo é mais complicado.
Exatamente.
Atingir.
E depois também tem muito uma coisa, que é as características. Portugal adora uma atriz cómica. E as características podem não ser bonitas, que é uma coisa que eu acho muito engraçado.
Ai,
também.
Na comicidade...
A comicidade consegue nos salvar de não sermos a Sarah Bernhardt, por exemplo. Sendo que eu acho que a Sarah Bernhardt depois serviu, como ela é a primeira, como é que eu ia dizer, celebridade neste sentido que nós conhecemos hoje de quase globalizante, né, e de usar a imprensa a favor dela e o escândalo e não sei o quê, a Sarah Bernhardt, eu sinto que de alguma forma serviu depois de modelo a muitas delas, porque em histórias de muitas delas nós estamos a ver coisinhas da Sarah Bernhardt, tipo a Mercedes Blasco em Portugal dizia que queria ser freira e que não a deixaram, que é aconteceu teoricamente com a Sarah Bernhardt, ou sei lá, as rivalidades entre atrizes, que é uma coisa que me interessa muito, como é que se constrói essa imagem de que as atrizes são todas rivais umas das outras, também acho que é muito modelado pela rivalidade entre a Duse, ou Duse, não sei como é que se diz em italiano, e a Sarah Bernhardt, e eu acho que essas grandes, eu acho que sobretudo também tem a ver com uma certa grandeza na maneira de estar, com ocupar espaço. Eu acho que o palco era onde era procurado que uma mulher ocupasse de facto um certo espaço e tivesse um certo domínio. De alguma forma teve muitas autorizações que as mulheres se calhar cá fora no quotidiano não tinham e tiveram em palco. Por exemplo, a Mercedes Blasco, que tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que ela fazia uma peça em que andava de bicicleta e começou a andar de bicicleta na rua, ou seja, do palco a qualquer coisa que ela levou e que foi super transgressor na altura, e pronto, e lá está. E depois também, por ser uma carreira muito pouco convencional, não é? Estas mulheres muitas vezes tiveram vidas muito pouco convencionais delas próprias. A Emília de Roblon andava a cavalo, vestida com um traje, o que se diria, a homem, né, na altura. Ou sei lá, Ângela Pinto era adepta do chamado amor livre. Sei lá, muitas delas não eram casadas, tinham filhos...
Mas isso seria contra... a norma da altura, ou
exatamente,
seja, elas deviam ser adoradas por muitos, mas também ostracizadas,
exatamente,
por toda uma sociedade,
sim,
ainda mais retrógrada.
E essa dualidade também é curiosa, porque eu acho que o estatuto de estrela também traz uma autorização para uma forma de viver e de existir politicamente diferente das outras pessoas. Nós podemos aceitar numa estrela isto, da mesma forma que depois também, como sempre, né, depois temos as estrelas que... Mas eu sou uma estrela, mas sou recatada, né? Porque o teatro sempre foi, tipo, o espaço do estovamento, por um lado, e por outro lado, há sempre aquela pessoa que diz, ok, mas eu sou de teatro, mas eu sou certinha, eu sou, tipo, muitas delas tinham essa coisa de eu sou muito virtuosa comparada com as malucas, né? Pronto, essas divisões.
E essa dualidade que se quer nestas mulheres, crês que também é procurado nas atrizes de hoje? Ou que é preferido?
Eu acho que hoje em dia nós vemos muito a muitas pessoas, muitas atrizes e muitas encenadoras que começaram, por exemplo, a escrever para encontrarem papéis para fazer, né? Porque de facto os textos da dramaturgia, como dizer, da dramaturgia mais filtrada e, tipo, e tida como histórica, são textos em que as mulheres são a maluquinha de não sei o quê, a megera, a virgem virtuosa, a maluquinha, pronto, ou seja, são papéis muitas vezes muito estereotipados, né? Então eu acho que de alguma forma, não só estas grandes atrizes começaram a contribuir para o surgimento de outros papéis, como depois, quando as encenadoras e atrizes começaram também a ser dramaturgas, ainda trouxeram outra dimensão. O que eu acho é que hoje em dia, o que nós estamos a ver no teatro português, que eu acho que em algumas coisas está num ótimo momento, noutras coisas se calhar não tanto, mas o que eu acho que nós começamos a ver é esta possibilidade de criação de espaço e de criação de práticas que tenham em conta a representatividade de várias formas de vida. Uhum. E eu sinto que neste momento pessoas estão a sentir-se talvez obrigadas, talvez queiram mesmo que o tecido cultural mude, a financiar outro tipo de projetos, e acho que esses projetos também estão a conseguir desenvolver um novo discurso em teatro, né?
Uhum. E já falaste um pouquinho sobre isso, mas sobre esta pesquisa que tens feito sobre inúmeras atrizes portuguesas e não só, pergunto-te se podes apontar alguma contribuição de uma destas mulheres mais significantes para a cultura e para o teatro, mais um ou outro exemplo, que achas significativo e que vais explorar no teu espetáculo.
Muitas delas têm muitas contribuições de formas incríveis, e vamos desde práticas de laborais, ou seja, a maneira como colaboraram, as coisas que defenderam quando tiveram companhias, temos assim mesmo, e depois e vamos até gestos muito pequenos. Eu acho que há um gesto que eu gostava de diferenciar, só porque de facto eu ainda não acabei a minha pesquisa, e sinto que há uma coisa que me tem feito pensar muito, que é a Virgínia, a atriz Virgínia, né? Grande atriz, Teatro Virgínia, tipo, era uma atriz conhecidíssima, e ela no final da sua vida, quando estava com muita dificuldade em encontrar trabalho, fez uma sessão de fotografias em casa dela, com o cabelo todo branco, a falar sobre a necessidade de se criar um Monte Pio para as pessoas que chegam a precisão de pensões, não é? No final de carreira, porque não há lugar para elas. Então é um gesto que eu acho que tem qualquer coisa dela mostrar uma forma de vida privada e mostrar as dificuldades da vida dela, e exigir com isso, ou tentar exigir com isso uma política pública, que eu acho que é muito importante, uhum. Apesar de facto também não vamos dizer como assim, imenso.
Isto foi em que década?
Não tenho a certeza. Não tenho mesmo a certeza, eu ainda não estou nessa fase da pesquisa, sim, que sei tudo de cor.
Sim.
Mas sim, sendo que depois também temos muitas mulheres que à maneira delas, sei lá, acho que a Luzia Maria Martins e a Helena Félix, que criaram uma companhia e defenderam o teatro experimental, o que era considerado na altura teatro experimental, e que defenderam a sua prática, a sua maneira de trabalhar, e que desistiram de a fazer quando não tinham acesso a fundos, mas resistiram durante muito tempo, escreveram, deram emprego a imensas pessoas. Ou seja, eu acho que há muitas pessoas que de facto fizeram coisas mesmo importantes para nós. Acho que uhum. O importante também é que continuidade é que estes gestos tiveram, porque eu acho que também é um bocado sobre isso, né? Uhum. Que coisas aconteceram na história e que foram futuros possíveis, que a maneira como a história de teatro foi feita em Portugal fez com que não tivessem efeito, que é uma coisa que eu penso muito.
Ok, e também está na base da tua pesquisa. Vamos a esse trabalho de pesquisa. Como é que estás a organizar todos estes dias? Sei que estás, a Maria Jorge, Jorge tem-te ajudado neste Sim. trabalho de pesquisa, e sei que este Hei de Reparar vai contar ou vai incluir a história, histórias do teatro-circo, Sim. deste teatro, servem de apoio à trama, não sei, fala-me, Sim. aponta-me alguma história que te tenha cativado acerca deste espaço e da história deste
Sim,
espaço.
Sim, em primeiro lugar, eu nesta residência estou sozinha, mas na anterior, no espaço do tempo, estive com a Maria Jorge, e a Maria Jorge é uma atriz que é co-criadora também, porque é muito participante na dramaturgia, não é só porque improvisa, é mesmo porque é muito determinante na definição da dramaturgia dos assuntos, e nós temos visto arquivos, temos visto filmes portugueses, temos estudado histórias de teatro, biografias, pronto, e temos cruzado estas informações, ler periódicos, ler críticas de teatro. É muita matéria, falta muito ainda, imensas coisas. Até depois eu comecei também a ver muitos filmes portugueses antigos, porque eu também acho que não é fixe só usar as histórias delas, eu também gostava de usar o trabalho, que técnicas é que elas usavam, em que é que se distinguia uma da outra, né?
Uhum.
E aqui no Teatro Circo, eu acho que, enquanto, por exemplo, em Montemoro Novo, nós acabámos por passar bastante tempo no arquivo municipal. Aqui no Teatro Circo, eu acho que houve uma coisa que foi muito fixe, que foi não só fazer a visita ao teatro com o Nuno, que teve a gentileza de me guiar numa visita, em que me contou imensas histórias, e uma delas, eu acho que já sei como é que vou integrar na dramaturgia.
E podes depois revelar? Também
vou dizer o que é a história, porque Sim, eu acho que é uma coisa muito simples, mas não vou dizer ainda como é que eu acho que ela vai
claro,
entrar.
Claro, claro, claro.
Mas a história é que... nós sabemos o aspecto deste teatro, que é incrível, e cuja recuperação é incrível, de resto. E falando daquelas colunas de Fayet, ele estava-me a dizer, mas isto não é mármore, é feito para parecer mármore, é tudo em gesso, né? E pintado. E eu fiquei com essa, e já sei o que é que estava a fazer acerca disso. Não sei se depois vai para o espetáculo, mas... E depois outra coisa que foi muito bom também, que é engraçado que às vezes nas residências experimentamos com outras coisas e funcionam. Eu aproveitei o facto de terem aqui uma funcionária que trabalha há muito tempo, a Dona Maria, entrevistei a Dona Maria e a Dona Maria é daquelas pessoas que é não só incrível entrevistar, porque de facto é uma pessoa que adora conversar, e permite que seja uma conversa mesmo, e foi mesmo muito generosa na maneira como contou as histórias, como é daquelas pessoas que mostra como o teatro e a vida se entrelaçam tantas vezes, como o meio profissional e o laboral se misturam tantas vezes com a vida do dia-a-dia, com a nossa... Porque ela diz sempre, disse várias vezes, teatro é a minha vida, este teatro é a minha vida, este teatro é meu, este é o meu teatro. E eu também acho que é uma parte importante, é a maneira como as atrizes, muitas vezes, a sua vida profissional e a vida pessoal, digamos assim, estava completamente entrosada, por exemplo, através da presença dos empresários.
Pois isso. Não é? Não é muito bom.
Exato. Pronto, é a música pop. Mas uma coisa que eu gostava de dizer também é que é engraçado, uma coisa que eu senti no Teatro Circo, que é, às vezes uma pessoa está a ler as coisas da história e não tem a experiência física delas, não é? Uhum. E eu estava a ler outro dia sobre a Amélia Recolás, a senhora Dona Amélia, que isto aqui também não é, não andou comigo na escola, não lhe posso chamar só Amélia, a senhora Dona Amélia... quando estava no Dona Maria, para explicar para quem não sabe, né, os panos de boca, aquelas cortinas régias, as cortinas que têm à frente dos teatros, tinham algumas, uns buraquinhos para se espreitar e perceber se havia muita gente ou pouca gente. E a senhora Dona Amélia não gostava de ser ela a olhar, mas gostava que alguém olhasse e lhe contasse, olhasse pelo óculo para ver se havia muito público ou não, e ela gostava de saber antes de entrar. E hoje, porque a Catarina da produção foi mesmo muito simpática, eu disse-lhe que gostava mesmo de ver o pano de boca daqui do teatro, então a equipa ajudou muito nisso, foi muito fixe, e baixaram o pano de boca e eu pude espreitar realmente por um óculo, que é uma experiência que eu nunca tinha tido na vida, e que de facto pronto, também tem a ver com uma prática teatral que já desapareceu, né? Mas que ainda representa como é que era visto antes, que o teatro estava mesmo ligado também a lucro, por exemplo, era muito importante ter muitas pessoas, não era só pelo que se sentia, mas porque se tu sabias que tivesses muitas pessoas, ias ter muitos bilhetes vendidos e viriam muitos mais, né? Então é engraçado também esses pormenores pequeninos, que uma pessoa lê nos livros, desculpa, toquei o microfone, que uma pessoa lê nos livros, mas depois experiencia-os neste... de uma forma mesmo física, eu acho isso bonito.
Uhum. Raquel, para finalizar, pergunto-te se já tens, sei que já tens uma equipa alinhada contigo.
Sim.
Quem são eles?
Neste momento, eu tenho uma parte da equipa fechada e outra por fechar, por isso eu vou dizer quem está fechado, que acho que é mais justo.
Muito certo.
Tenho a Maria Jorge comigo, e uma parte que é sempre fundamental no meu trabalho também tem a ver com o desenvolvimento do próprio projeto e com a direção de produção, que é feita pela Inês Maia, da Pé de Cabra. São três pessoas, não é só a Inês Maia, mas pronto, a Inês trabalha mais proximamente comigo. Depois, na música, temos a Odete, que é uma artista multidisciplinar, que ainda por cima tem uma pesquisa incrível que ela faz sobre Castrati na ópera, então permite um cruzamento dramatúrgico também muito fixe. Na cenografia e nos figurinos, temos o Pedro Azevedo, com quem já trabalhei anteriormente, e o resto vou deixar para depois, para revelar depois.
Muito bem, então vamos ter que ver depois esse espetáculo.
Claro.
Raquel, foi um prazer conversar contigo.
Igualmente.
Até breve e bom trabalho.
Obrigada.
Arrume na primeira fila das novas criações de teatro e dança apoiadas pela Braga 25, capital portuguesa da cultura. O programa de apoio à criação Supra Casa apoiou 5 artistas da região para criarem, em Braga, os seus novos espetáculos, que vão ser apresentados ao longo de 2025. Neste programa, conhecemos os seus criadores e antecipamos 5 dos espetáculos que vão compor o programa da Capital Portuguesa da Cultura 2025. Para ouvir na antena da Universitária, sempre à quinta-feira, às 18 horas.